Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
É atriz. É humorista.
Eu postei as músicas na internet e aí, por isso, me chamaram pro Porta dos Fundos.
É cantora.
De todos os locos do mundo eu quis você. Por quê?
Esta terça-feira, Clarice Falcão vai dar.
Eu vou dar hoje, eu vou dar.
Vai dar às 19 horas na Prova Oral. Na Antena 3.
Isto é muito lindo porque vai dar, que significa uma coisa completamente diferente no Brasil, não é?
Vai dar uma entrevista, não é? Aqui não tem esse significado, né?
Não tem, não. Por isso é que eu posso
fazer... Eu vou trazer esse significado para cá agora. A partir de agora eu vou dar outra coisa.
Eu vou dar o quê para você?
Eu acho que os brasileiros estão sempre a dizer... Cara, você vai dar... vai dar... Como direi? Queres explicar tu, Clarice? É melhor explicares tu.
É dar carinho, né?
Dar-te cara com...
Não será isso. Vai dar é vai para a cama com. É o que significa.
É
uma expressão
transar.
Transar. É mais do que isso.
Nunca não conhecia.
É efetivar o ato.
Ficar, sim, não é?
É ter sexo com alguém. Tipo, vai dar.
Tem gente até que fala, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Parece
uma coxinha,
não é?
Isso é muito bom.
Clarice, chegaste há quanto tempo é que chegaste do Brasil? 2 dias? Um dia?
Não, fiquei, até participei dos Santos Populares.
Foste aos Santos?
Fui aos Santos.
Onde é que, não sabes, não imaginas onde é que estiveste, ou sabes?
Mas essa frase...
Alguns lugares, sim.
Essa frase é boa para descrever os Santos. Hoje não vou dar, vou distribuir.
Eu vou distribuir.
Não é? Uhum.
Totalmente, foi isso mesmo. Eu lembro de flashes. Não, eu fui Alfama especialmente.
Ok.
Passei em Alfama.
Estavas com um grupo grande, pequeno?
Tava com um grupo. O primeiro, no sábado, sabe, domingo. Não, sábado eu tava com um grupo menorzinho. Uhum. Aí domingo já se juntou todo mundo, acho que eram uns 10 cabeças.
Foi a tua primeira vez cá? Nos Santos?
Não, minha segunda vez.
Nos Santos?
Por acaso, da outra vez que eu vim também. Foi época dos Santos. E aí dessa outra vez eu nem sabia o que eu tava esperando. Eu tava do nada. Quando eu vi eu tava com uma
que é melhor, o
sardinha na boca.
O carnaval ou os Santos?
Não me faça pergunta. Eu sou muito, muito do carnaval. Porém, eu me surpreendi muito, muito positivamente quando ouvindo a outra vez.
Mas gostas das músicas populares portuguesas que passam nos Santos?
Eu não lembro de muitas.
Você
eu
acabou
lembro de
horas.
Muitas. Muita bebida, mas eu me diverti muito, a gente se divertiu muito.
Uhum.
Muito.
Qual é a festa assim, mais popular do Brasil para além do carnaval? Ou,
festa junina, que lembra muito
o São João, não é? Nós também temos.
Que é o São João, exatamente.
Uhum. Uhum. Como é que é no Brasil?
É bem parecido, só que na verdade, uma coisa que eu amo dos Santos Populares, que não tem na festa junina, pelo menos não no Rio de Janeiro, onde eu moro, que é tomar conta da cidade, né? Não é uma coisa. A festa junina, você vai numa festa. Ah, eu vou ali. Não é você tá andando, de repente você tá na festa. A cidade é a festa junina. Não é muito. Acho que no Nordeste isso acontece mais, que umas cidadezinhas pequenas ficam todas tomadas. Uhum. O carnaval tem isso, que é. Ele toma conta do espaço inteiro, né? O Brasil vira um carnaval. E isso eu acho muito legal dos Santos Populares, né?
Há carnaval em todo sítio no Brasil. Quando é o carnaval?
É um cálculo muito estranho. Cada ano é numa época diferente.
Sim, tem a ver com a Páscoa.
Tem a ver com a Páscoa, exatamente. Tem a ver, é tantas semanas antes da Páscoa, enfim.
Uhum. Há que dizer que tu não és do Rio de Janeiro. Tu vives lá desde os 6 anos de idade. Aos 4 foste para São Paulo e, na verdade, tu nasceste em Pernambuco.
Exatamente, nasci no Nordeste.
Portanto, és nordestina?
Sou nordestina.
Ou pernambuquiana?
Você é o morango aqui do Nordeste.
Eu sou, exatamente.
Tu é que és o morango do Nordeste.
É, claro. Olha, isso.
Como é que está o Brasil? Não temos ido lá.
Vão ter eleições este ano.
Sim, é verdade. É? E tu estás, sei que estás exaltadíssima.
Não estou perdendo muito,
não.
Não? Vais votar no Lula?
Vou. Com certeza. Tô, cara, eu acho que agora que passou a pandemia, e aí agora que a gente tem esse vislumbre de se livrar do Bolsonaro, eu tô achando que o clima tá melhorando um pouco.
Eu tô a pensar em ir ao Carnaval do Rio para o ano para comemorar o facto de Bolsonaro já não estar lá. As sondagens dizem que sim, que o Lula vai
Exatamente.
Ganhar.
Exatamente. Uhum. Tem até pesquisa dizendo que ele vai ganhar no primeiro turno.
Uhum.
Gente,
uhum.
Deus.
As sondagens podem ser muito, muito enganosas. Já agora, uma pergunta em relação ao Bolsonaro. Quais foram as coisas que o Bolsonaro trouxe mais para o Brasil, que foram mais para o Brasil, e houve alguma boa, no teu entender, que o Bolsonaro trouxe?
Não, acho que a gente... eu acho que talvez depois do Bolsonaro, a gente aprecie mais não ter o Bolsonaro. Tipo, quando você tem uma afta, sabe?
Uhum.
Que você lembra, que aí depois a afta passa e você fala assim, nossa, meu Deus, a minha vida é muito boa. Ai, que bom. Talvez então, depois
ou menos
dele ir embora, a gente aprecie mais a nossa vida.
Como o Trump e a América, no fundo, não é?
Deixa-me só dizer que a Clarice Falcão está em Portugal porque vai dar dois concertos esta semana, quinta e sexta-feira. Primeiro começa no Porto, no Teatro Sá da Bandeira. Já alguma vez atuaste no Sá da Bandeira?
Não, eu cheguei a fazer Porto, mas foi Casa da Música, né? Foi Casa da Música.
Mas adorar Sá da Bandeira, é assim um palco muito íntimo. Parece que estás ali quase no meio do público.
Ai, que delícia.
Todos os artistas gostam. Vais ver, vais-te lembrar de mim. E depois, no dia a seguir, no dia 17 de junho, sexta-feira, vais estar no Capitólio, em Lisboa. Talvez para ilustrar justamente isso, e antes de falarmos do novo disco da Clarice Falcão, que sei que também vai ali ser revelado em parte, não é? Pois bem, ficamos justamente com a música Dia D, que fala sobre isso, sobre dar no Brasil.
Finalmente chegou hoje. Eu já tava pra morrer. Já tô toda preparada pro negócio acontecer. Hoje vai ter que rolar. Não tem como dar errado. É minha hora de brilhar.
Salve quem quiser. E esperei semana toda.
Hoje eu vou dar. 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 Hoje eu vou
que já toda a gente sabe o que quer dizer no Brasil eu vou dar, a canção possivelmente foi percepcionada de um outro modo.
Pode Clarice... ser até um hit de verão em Portugal depois de os nossos ouvintes ouvirem o que quer dizer.
Clarice Falcão é a nossa convidada a propósito dos dois concertos que vai dar esta semana em Portugal. Primeiro quinta-feira no Porto, no Teatro da Bandeira, e depois no Capitólio em Lisboa. Estão obviamente todos convidados, sendo que têm que comprar bilhete. Ora,
não vamos oferecer, né?
Não, oh. Deixem-me só dizer que precisamos da ajuda de todos. Quem é que conhece aqui Clarice Falcão? Ela é muita coisa numa só pessoa. Na verdade, ela é cantora, mas começou por ser atriz. Isto é, eu acho que é o contrário.
E humorista começaste... ou não?
Não, não. Tu começaste. Como é que. Como... Tu começaste com uma coisa que a tua mãe escreveu para ti. Na verdade.
Nem eu sei direito. Eu fazia a faculdade de cinema e fiz um curta pro YouTube. Eu, meu melhor amigo e minha mãe, a gente tipo se juntou. Fez um curta que ganhou um concurso. Aí me chamaram pra uma novela. Aí da novela eu fiz uma peça. Aí da peça eu comecei a compor, postar uns vídeos no YouTube. E aí me chamaram pro Porta. E aí, enfim.
Espera aí. Okay. Revelar que o pai da Clarice Falcão é realizador?
Sim, ele é diretor, ele escreve.
Uhum. E a mãe é argumentista? Roteirista,
sim,
como
roteirista
vocês dizem,
e autora também.
Mas olha, eu conheci-te na Porta dos Fundos, então sempre te percepcionei como humorista. Tu não te consideras humorista?
Pois é, eu nunca sei exatamente o que eu me considero.
Porque eu estava a ver o videoclipe e a perguntar se o teu concerto é só canções ou se vais fazer alguma espécie de stand-up comedy ou se vais usar humor entre músicas.
Isso é a tua eterna dúvida, não é? Porque as pessoas muitas vezes olham para as tuas letras e mesmo que tu te queiras levar a sério, a verdade é que estás muito ligada ao humor.
Ao humor, exatamente. Eu acho que a minha forma de me comunicar já envolve muito humor, sabe? Sim. Então, eu não é uma coisa que eu faço pensado. Eu, por exemplo,
é
nunca...
a tua linguagem mesmo.
É, eu nunca fiz um stand-up. Eu até fico nervosa quando... Tem que ser engraçado. Faz uma piada agora. Eu não sei fazer uma piada agora, sabe? Eu vou ficar nervosa, eu vou ficar... Mas aí, quando... Naturalmente, eu sinto que o... Que o humor vem vindo. Então, acho que, de um jeito ou de outro, o que eu... Quando eu falar com o público... Eu gosto muito de fazer piada, de fazer as pessoas rirem. Então, eu acho que termina vindo muito naturalmente, assim.
Peraí, tu agora vais ter uma série. Essa série é uma série com humor ou não?
Sim, é uma série de comédia. E se chama Eleita. E é sobre se eu fosse governadora do Rio de Janeiro.
Ah, pensei que era para a Dilma.
Não.
Peraí.
Depois de Lula,
se tu fosses governadora
Eleita.
Do Rio de Janeiro, mas a verdade é que é no fundo a ascensão de uma influencer
ao
mundo da política. E na verdade...
Então isso é o Trump, é a história do Trump.
É bem Trump, é bem...
Sim, pode ser, mas também... Mas também pode ser, sei lá,
a Cristina Ferreira. Se fosse eleita alguma vez em Portugal, se candidatasse, aliás.
Se ela se candidatasse. A pergunta é: se a Cristina Ferreira se candidatasse à Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, ganhava ou não? Ou só ganhava na Malveira? Se
calhar ganhava. Clarice, sabes quem é a Cristina Ferreira?
Não.
É uma apresentadora.
Pronto, vê. Então, well known. Há uma pessoa neste estúdio que não sabe quem é a Cristina Ferreira. Peraí, sala
a Cristina Ferreira dos brasileiros é.
É.
Peraí.
Ela apresenta programa de manhã, assim?
Sim.
É a Ana Maria Braga.
É, por exemplo.
Tipo
sim.
isso. Vocês sabem a Ana Maria Braga?
Eu já ouvi falar algumas vezes dela, sim.
Que tem um papagaio do lado.
Exatamente,
Louro
José. É essa.
Ah, tá.
Ela está há quantos anos com o show no Brasil? Desde sempre.
Desde muito tempo. Desde que eu lembro.
É,
desde que eu lembro, a gente acorda com ela.
E tu vês?
Não será a Júlia Pinheiro?
Ah, vejo. Ela tem estado muito em voga, porque ela é muito engraçada. Tipo assim, ela é muito engraçada e ela tem dado muito... Agora que tem muito meme no Brasil, muita coisa na internet. Tem muito vídeo dela na internet que as pessoas amam. Então, uma coisa que talvez tinha ficado um pouco... só o programa de manhã. Com a internet, ela voltou, tipo, ser... A musa.
Deixa-me só dizer, ouvintes da Provaral, precisamos da participação de todos através do nosso WhatsApp. O número é este, é o 960386272. A nossa convidada é Clarice Falcão. Clarice Falcão, nossa convidada de hoje, ouvintes da Provaral, temos que perguntar à Clarice o que é que tu gostas de Portugal, Clarice, quando vens cá? Já não é a primeira vez. O que é que tu fazes quando vens cá? O que é que tu gostas?
Eu como bastante.
O que é que comes?
Como muito peixe. Como, cara, a gente comeu caracóis, foi tão bom. E realmente...
Os brasileiros comem caracóis.
Ah, eu não gosto de caracóis, nunca comi, mas não gosto.
Não comem muito, não. Inclusive, um amigo meu postou e as pessoas ficaram revoltadas.
Revoltadas?
Os amigos dele no Instagram ficaram mandando coisa. Que absurdo, que horror. Okay. Horrível.
Mas gostas de caracóis com cerveja?
Com o quê?
Cerveja, como é que vocês dizem?
Com cerveja.
Com cerveja.
Caracóis com cerveja, sim.
Então, cerveja me dá muito sono. Então, eu bebo... outras coisas.
Ok, com caracóis. É que é muito típico em Portugal os caracóis e a cervejinha.
E a cervejinha, né?
Uhum.
Olha, uma amiga minha enviou-me uma mensagem agora a dizer assim: abri para o varal e está lá a Clarice. Amo-a.
Temos aqui várias pessoas a dizer que amam a Clarice Falcão no nosso
viste?
Facebook também.
Olha, isso é muito bom. Tens o síndrome Nick Cave. As pessoas nos concertos de Nick Cave têm cartazes a dizer que o amam. Tu amas Nick Cave?
Nick Cave?
Sim.
Eu gosto.
Ok, mas não amas.
Não, eu amo.
Amas?
Devias ter visto. Ele veio cá no Porto também.
Não, porque deve ser a coisa que o Nick Cave ouve mais vezes nos concertos, nas suas aparições, é pessoas a gritarem que o amam.
Que amam ele? Eu não sabia disso, não.
Nos seus concertos há pessoas que dizem que te amam?
Às vezes. Me chamam muito de gostosa, tá?
E faz-me um filho, nunca disseram?
Claro. Hã?
Faz-me um filho, nunca disseram?
Acho que já tinha alguém falou: eu quero engravidar de você. Mas é difícil, né? Acho que eu não consigo.
Há uma coisa que sempre acontece, que é no meio dos concertos, enquanto estás a preparar para começar um novo tema, há sempre ali algum silêncio. E nesse silêncio muitas pessoas são os aproveitadores da escuridão, não é? Há quem diga sempre alguma coisa no meio do silêncio. Nunca disseram alguma coisa que tu recordasses. Aliás, há um momento incrível com a tenista Steffi Graf. Lembra-se dessa tenista alemã? E no ténis isso também acontece, que é no meio dos silêncios, eles vão fazer o serviço, e há alguém que no meio da multidão grita: Steffi, queres casar comigo? E ela aproveitou muito bem aquilo. Ela deixou assim um silêncio e no meio da multidão olhou para cima em direção a quem tinha feito aquela pergunta e disse: quanto dinheiro é que tu tens? Foi incrível. Aquilo foi assim um grande momento. As pessoas ficaram completamente histéricas com aquilo. Não te lembras de ninguém ter feito uma pergunta ou ter dito assim um comentário?
Não rola muito.
Não rola.
Não. Rola muito.
Atenção que rola também tem outro significado no Brasil, não é?
Rola.
Sim, pois.
É verdade. Não, mas rola.
Sim,
rola
sim.
Rola no Brasil, mas também você fala... Okay. Mas acontece bastante. Linda, me liga, nananã. Falo, depois a gente se fala, a gente me telefona.
Temos aqui uma mensagem de um ouvinte, é o João Palma, ele fala...
Meu amor... Eu já não amo mais você. Esse namoro já acabou há muito tempo. E só você não percebeu.
Talvez alguns.
Um grande clássico, ah, Paris.
Um grande clássico.
É verdade.
É verdade, mas para quem não percebeu, isto faz parte de um sketch memorável da Porta dos Fundos. Basicamente era uma canção de despedida. Aliás, este episódio, como é que se chama? O episódio em si?
Essa é para você. Essa é pra você. E muita gente acreditou, né? Tipo, na época, eu e Gregório, a gente namorava. E a piada era meio em cima disso. Era como se eu fosse mostrar uma música pra ele. E eu usava a música pra falar mal dele. Terminar com... Tipo, humilhá-lo. Sem humilhar diretamente. Tipo, uma hora que eu fico falando... Essa é sua camisa verde, nananã. Toda vez que você sair, eu dou pro porteiro. Ó, aí, de novo, dá pro...
Estamos neste momento a ver nas nossas redes sociais.
Eu adoro
este vídeo.
Sim. Quem é que achas que ficou melhor depois da separação? Tu ou o Gregório? O de Gregório, não sei se sabes, é o recordista de presenças deste programa.
Ele é recordista? Ah, então talvez ele, né?
Olha, mas a vossa história de amor deu um texto que é muito falado em muitos jantares de amigos meus. Uma carta que ele escreveu, que te encontrou num bar de jazz, é sempre usado. Já leste este texto incrível?
Ah, é verdade, a carta.
Sim.
Nunca li
é
essa
muito
carta.
Bonito, tens de ler.
Diz? Mas o que é que diz a carta?
É uma carta
não quero que
de
leias.
Amor. É uma carta de amor. E despedida.
Mas depois de despedida.
Não era nem de um amor. Sim, mas... de relembrar um antigo e tal.
Achas que ele já estava a escrever quando pressentiu que se ia separar? Assim, já agora vou andando com isto, não é?
Nossa, mas aí ele demorou. Foi uma palavra por dia, viu? Porque foi, acho que foi uns 2 anos depois de a gente terminar.
Dois anos depois ele escreveu essa carta?
Acho que foi um ano depois, por aí.
Então, se eu escrever a neta, parece que Gregório do Vivier faz declaração para ex em coluna de jornal. Foi uma coluna de jornal, já não me lembrava. Mas olha, o nosso amigo João Marecos gosta muito deste texto. Gosta muito de o ler em convívios de amigos.
Marecos.
Devia ser um teatro.
Já agora, como é que foi a tua pandemia? E como é que foi a pandemia no Brasil? Foi um bocadinho diferente aqui em Portugal.
Foi diferente?
Desde logo, porque Bolsonaro nem sequer acreditava muito, né?
Não, é uma gripezinha, né? Segundo ele.
Sim.
Uma pequena gripezinha. Nossa, foi intenso. Foram 2 anos assim. Inclusive, eu tava com data pra vir pra cá muito pertinho, assim. Eu vinha pra Europa, na verdade, em geral. E aí foi bem em cima, assim.
E como é que fazias? Criavas? Estavas fechada em casa? Como é que foi?
Fiquei completamente fechada em casa. Inclusive, não peguei durante 2 anos. Não peguei Covid. Aí, depois de 2 anos, peguei. Mas eu sinto que eu cheguei a criar bastante. Cheguei a criar, mas é muito estranho você conseguir inventar uma coisa quando nada tá acontecendo na sua vida, sabe?
Uhum.
Eu sinto que muito da inspiração vem, você sai, encontra alguém, escuta uma história, tá andando pela rua, ouve alguém dizendo alguma coisa, isso te dá uma ideia, que te dá uma ideia, que te dá uma ideia. E aí termina saindo alguma coisa.
Basicamente tens uma vida, é isso.
Aí você...
Dá jeito para depois compor, não é? Escrever sobre a vida que tens.
Exatamente.
Neste caso também podes escrever sobre a vida que não tens. Ah, há muitos escritores que o fazem, não é?
Exatamente. Eu acho que tem gente que também consegue entrar em combustão espontânea, assim, né? Tipo, cria uma coisa do nada, mas eu...
Eu acho que há escritores que só vivem dos livros que escrevem. No fundo, eles projetam a vida que gostariam de ter tido nos livros...
Fico
porque, na verdade, eles estão fechados num quarto em casa, não é?
É verdade. Nossa, eu queria poder saber fazer isso. Eu acho que eu só ia conseguir fazer... Ah, caixa de leite. Não, sabe? Só as coisas que eu estou vendo
estás
em
a ver.
Casa.
Mas ficaste... Mas lidaste bem? Ou seja, psicologicamente, conseguiste ser criativa apesar de não teres, sumo para novas ideias?
Ah, consegui, mas naquelas, assim. Meio esperando... esperando... acabar, assim.
Não foi fácil.
Mas também, tipo, graças a Deus, tinha um dinheiro guardado, pude ficar em casa mesmo.
Sim.
Então, não, também não tava muito... Tava agradecendo, porque não tinha muito como reclamar.
Mas a ideia que eu tenho é que, basicamente, a tua vida é imparável e tu estás sempre com imensas coisas. Aliás, como se vê, tens agora esta série. Já tiveste um especial no Netflix, por exemplo. Como é que correu essa experiência? Foi boa?
Cara, esse especial foi uma das coisas mais doidas que eu já fiz, assim. Porque eu fiz muita coisa. Eu não só escrevi e compus, óbvio que com outras pessoas também, mas também estava no palco, ao vivo. A estreia foi o que filmou, né? A gente nunca tinha feito, filmado totalmente ao vivo.
Quem filmou foi o teu pai?
Pela primeira vez. Não foi. Foi uma diretora, a Joana. Enfim, mas meio que eu que montei toda a peça. E aí, duas semanas antes, a gente decidiu botar dançarino. E eu tive que aprender coreografia. Eu não danço, eu danço muito mal. Foi muito divertido. Muito divertido.
Olha, nós temos aqui uma mensagem, Alvinho, do Ratão, que diz: adoro a Clarice e pede para ela cantar O Oitavo Andar. Clarice.
Ela não vai cantar porque não trouxe guitarra nenhuma.
Não trouxe
mas
nada.
Eu tenho aqui O Oitavo Andar.
Então dá para passar para o nosso ouvinte ouvir.
Apenas e só, para o nosso querido ouvinte, passamos aqui O Oitavo Andar. Como é que ele se chama?
Chama-se Ratão. Ratão.
Queres dedicar a música ao Ratão?
Ratão, essa é para você, viu?
Ratão.
Ratão.
Vamos pôr de novo essa música para você.
Vixe, Ratão. Problema, Ratão.
A música ratou.
Eita.
Eu ainda não percebi. O que é que terá a acontecer? Peraí.
Foi você, Ratão. Porque a outra não tinha acontecido até agora, não. Foi alguma coisa com você.
Agora, eu achei que. Repara, estiveste bem.
Não há neto no oitavo andar, por isso é que foi abaixo.
Eu achei que foi bom. Mas acho que pode ser mais intenso, não é? Quando estás a fazer a dedicatória ao Ratão.
Desculpa, gente, errei aqui.
Tem que ser mais intenso.
Vamos tentar de novo.
Vamos a isso.
Tens que dizer qualquer coisa ao Ratão, qualquer coisa mais intensa.
Ratão, atenção, hein? Essa é para você. Agora vai.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você como uma bigorna caindo de um cartoon qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de giz. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom, cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Agora foi.
O Ratão, entretanto. Pera, o Ratão respondeu. Ratão responde a esta dedicatória.
Os nossos ouvintes querem saber quem é o Ratão. Peraí. Então estão aqui a
Ratão,
perguntar.
Ratão diz isto.
Porque há outra.
Lindo.
Até agora não.
Obrigado, adorei.
Ora, cá está.
Ele só tinha ouvido.
Gente, está numa festa, Ratão, né? Está animado.
Está animadíssimo. Ratão. E mais animado ficou
outro. É o João Ratão, que eu nunca
uma dedicatória por parte. de uma das suas cantoras favoritas.
Duas dedicatórias.
Duas dedicatórias. Isto vai ficar para sempre na memória do ratão. Temos que falar do teu concerto. Como é que ele vai. Dos concertos, aliás, como é que eles vão ser? Vão ser diferentes daqueles que deste no Brasil? Olha, no Lollapalooza, por exemplo. Como é que
são,
vai ser?
São especiais para Portugal, não é?
Vai ser completamente diferente. Vai ser uma estreia mesmo, assim. Até porque, como eu nunca venho pra cá, a minha vontade foi meio fazer um apanhadão dos discos todos, sabe? Então, lá no Brasil a gente tava fazendo um show mais do disco novo, né? Do Tem Concerto. Então era um... óbvio que eu cantava músicas do Monomania, do Problema Meu, etc. Mas era um show bem pra divulgar o disco. Como eu não venho pra cá há muito tempo, e, sei lá, me deu... E sou carente, eu falei assim, não.
Estavas com saudades.
Quero agradar todo mundo.
Desculpa para vir para cá.
Espera aí, nós temos que falar de uma coisa, que é este teu terceiro disco, que no fundo vai estar em destaque nestes teus concertos, como é óbvio. Quando o ouço, e sempre que o ouço, se calhar toda a gente diz isso, mas a verdade é que parece que estamos a fazer uma viagem dentro do teu cérebro. Parece que estamos a entrar dentro da tua cabeça. E acho que é uma coisa propositada, quase. Aliás, o teu primeiro tema, o tema que abre este disco, é mesmo é um mergulho no teu cérebro.
Vamos mergulhar ou não? Neste programa.
Daqui a pouco poderemos ouvir esse tema, que é muito engraçado. Mas a verdade é que nunca como agora, pelo menos em Portugal, é um dos assuntos da moda, que é a saúde mental. No Brasil também. Vocês estão a falar muito de saúde mental ou não?
No Brasil também. Acho que a própria pandemia deu também uma nova... As pessoas começaram a entrar muito em contato com as próprias cabeças, né?
E os números no Brasil são assustadores.
De quê?
A depressão, a ansiedade, sim. Muitos problemas.
Mas também são muitos mais, não é?
Sim, sim, sim. Mas a proporção é assim, uma coisa... Nós pensamos sempre no Brasil, alegria, música alta, samba no pé...
Sim,
pois é engraçado ver.
Mas é quando eles podem ser de casa, os brasileiros e as brasileiras, e está tudo bem.
E se distrai, mas às vezes.
Mas está mais relacionado com questões até financeiras. E pobreza, e não, as pessoas não terem as condições de vida que deveriam ter.
E Bolsonaro.
E Bolsonaro.
Com certeza, com certeza.
Então, mas espera. O que é que se fala no Brasil a este nível da saúde mental? Aqui parece que todos nós ficamos. Não sei, ansiosos. Olha, fala-se muito de ansiedade em Portugal. Acho que a ansiedade.
Ainda mais do que a depressão.
Muito mais. Eu acho que neste momento fala-se muito mais de ansiedade do que de depressão. O que é que será?
Pois é, cara. Eu não sei. Eu venho de uma família muito analisada, de certa forma.
A tua história é surpreendente. Eu não a conhecia, estive a ler. Mas já agora, antes de continuar, deixa-me só dizer que a tua avó morreu com uma overdose e o teu avô matou-se, não é?
Sim.
Isso pode ser muito determinante, não é?
Exatamente. Para minha mãe, ainda mais, assim, quando o meu avô se matou, eu não tinha nascido ainda. Mas a minha mãe, então, ela tem essa coisa. Eu tive em casa. Por um lado, é uma história muito trágica. Por outro, pelo menos é uma. Eu crescer numa família que tinha muita consciência de que isso é uma questão real. Porque eu acho que isso também tem um grande problema, de que muita gente acha que é frescura, né?
Sim, sim, sim.
Então,
sim.
Por exemplo, às vezes você tá se sentindo assim, fala com seu pai, fala com a sua mãe. Muitas vezes, muitos jovens que não se sentem bem. E aí, assim, vai pegar um sol, ou faz um exercício. E que não é bem por aí, né? Então, eu acho que eu tive essa sorte de nascer numa família que soube lidar com isso.
Mas
quando
já,
isso apareceu.
Mas quando tu dizes analisada, que frequentava terapeutas desde cedo, que se achava que era uma coisa natural, que é, graças à pandemia, toda a gente já percebeu finalmente que um terapeuta não é para malucos, é para pessoas que querem conhecer-se melhor e autodesenvolverem-se, não é?
É, exatamente. Eu acho que só de também conversar sobre isso em casa, né, dizer como você está se sentindo, sabe? Como é que você está... E enfim, acho que minha mãe, por exemplo, é uma pessoa extremamente ansiosa.
Tu não?
Eu sou, mas eu enfim, fui diagnosticada como...
bipolar.
No espectro bipolar, exatamente. Então, varia muito, né? Tipo, picos de...
De ansiedade, de loucura,
magia,
de alegria.
De
criatividade.
Tô ótima, melhor do mundo. E aí, daqui a pouco, tipo, 3 semanas na cama.
Sim.
Então, ficas na cama?
Ah, muito. Muito. No disco novo tem uma música chamada Horizontalmente, que é uma música justamente sobre não sair da cama, você não conseguir sair da cama.
Escreveste
essa
música.
Isso aqui é um house, tipo, é uma música de festa.
Sim.
Mas é falando, eu não vou sair da cama, não.
Era incrível ter escrito essa música justamente na cama. Não,
na cama, foi na cama. No bloco de notas, assim, do iPhone virado.
Mas,
assim,
mas no caso da bipolaridade, a medicação não ajuda bastante a amenizar esses picos de felicidade?
Sim, um regulador de humor. Sim. E tal. É, dizem que é que inclusive é importante, tipo, é que esses picos, especialmente os picos de mania, não fazem bem pro cérebro. É como se fosse um...
Muito, muito ritmo. Pois ficas cansado.
Sim, exatamente.
Tu estás em que fase? Estás numa fase boa agora?
Estou numa fase boa. Eu não sei. Você me diga.
Estás com boa pele, pelo menos.
Não estou na cama.
Estás no café.
Eu acho que estou equilibrada. Estou bem.
Estás com ar saudável.
Olha, deixa-me só dizer que encontrei aquela música. Ouvintes da Provaral, façam lá este exercício enquanto pensam em como é que vão ver os concertos da Clarice Falcão. Têm duas possibilidades. A primeira é, na quinta-feira, no Teatro da Madeira, no Porto, ver Clarice Falcão naquele teatro. Deve ser incrível. E depois, no dia a seguir, no Capitólio, pessoas aqui mais para sul têm também a oportunidade de ver a Clarice Falcão. Este tema é o primeiro tema do último trabalho da Clarice e chama-se Minha Cabeça. Sabem que mais? Aconteceu tudo outra vez. Agora
vamos
é que
mergulhar
colocar...
na cabeça da Clarice?
Não sei porque é que não dá. Não,
só dá
a
segunda,
gente, não
só
tem
dá
nada
segunda.
Na minha cabeça está vazia.
Espera. Há mesmo. Já agora, já que falamos em cabeça, vamos ter uma cabeça importante neste programa muito em breve.
Finalmente conseguimos.
É verdade, Pia Provaral.
Está combinado.
O primeiro-ministro António Costa aceitou o convite.
Está combinado? Está aqui.
É oficial.
Em breve, em direto, ao vivo, na Provaral.
Se existissem cartazes ou autores no exterior, era, dizia, está combinado. E era António Costa dia tal. Não percam muito em breve, António Costa, primeiro-ministro português, vai estar aqui neste programa. Enquanto não podemos ainda revelar uma data, até porque não a sabemos, na verdade. Agora sim, vamos ouvir o tema de Clarice Falcão, que se chama A Minha Cabeça. Na verdade, chama-se Minha Cabeça só.
Minha cabeça não é flor que se cheire, não é. Minha parceira não faz nada que eu peço. Minha cabeça repete as mesmas coisas, repete as mesmas coisas até não ter mais coisa. Minha cabeça escreve roteiros com fins mirabolantes em que ninguém sai vivo. Minha cabeça é tu, a minha cara que eu fico de cara quando eu lembro que existo. Só quem consegue calar tudo aqui dentro, arrumar tudo aqui dentro é você. Só quem consegue fazer psiu aqui dentro, botar ordem aqui dentro é você.
Eu quis ou dela. Só quem consegue
que é que estivemos a falar durante este tema? Falamos de diversas coisas. Uma delas, ainda a propósito da história de vida e da morte dos avós, a Clarice confidenciava-nos que a mãe tinha escrito um livro onde revelava as cartas que ambos haviam trocado e durante esse período, não é?
Exatamente. Se chama Queria Ver Você Feliz. Eu não sei se vende aqui, mas é super bonito. Tem as cartas de verdade e aí é narrado, contando a história dos dois e tal, que enfim, viveram um grande amor, mas também muito trágico, né? Exatamente.
Outra coisa que falamos foi em relação ao Zelensky no fundo, a relação que havia também com esta série de visita. Então, mas como é que surge o nome do Zelensky? Porque o Zelensky também. Qual era a ligação do Zelensky?
Era humorista.
Ah, ok. A ligação era só essa?
Ele é ator. Pois é, não, então, não teve muita ligação. Foi doido, porque a gente pensou nessa história influenciadora, né? Que muito pensando em várias coisas outras até que estavam acontecendo, e maiores, né? Lá no Brasil, a gente teve algumas coisas muito doidas, tipo, como, por exemplo, o Tiririca, que é um palhaço que foi eleito. Já teve um hipopótamo que foi eleito. Cacareco, o nome do hipopótamo, que foi eleito alguma coisa do Rio. Tipo, tem umas histórias muito doidas.
Como
é
que um hipopótamo pode ser eleito?
Era naquela época que era anotado, e aí meio que todo era o hipopótamo do zoológico, e aí todo mundo meio entrou numa de eleger ele como forma de protesto, meio voto de protesto, sabe? Sim. E aí ele foi eleito, sei lá, não sei, era prefeito. Enfim, eu sabia tudo na época que eu tava escrevendo, a gente soube de todas as histórias.
Ai,
tinha o Macaco Tião, que também foi eleito. O Cacareco virou até marchinha de carnaval. Cacareco, nananã. É muito doido, assim. É muitas histórias.
O Brasil tem imensas vantagens. Esta é uma delas. Em Portugal, eu acho que não era possível. Infelizmente, não era possível, elegermos um hipopótamo. Mas a verdade é que os brasileiros também têm muitas vantagens. E no outro dia falávamos sobre isso, que é os nomes que dão às pessoas, aos filhos, que muitas vezes são homenagens. São homenagens a atores conhecidos.
Sim.
Sei lá, tu podes dar o nome de Michael Jackson ao teu filho. Aqui em Portugal é impossível.
Vocês não podem, né? Tem uma lista de nomes.
Mas, Clarice, tu chamas de Clarice. Alguma homenagem a Clarice Lispector, por exemplo? Podia ser?
Pois é, a minha avó, não a minha. Minha outra avó, minha avó por parte de pai, ela se chamava Ana Clarice. E aí,
então já vem da família.
Foi uma. Veio da família. Mas é muito doido, realmente no Brasil a gente tem cada nome que eu.
Qual é o nome mais estranho, assim, que te lembras de repente?
Ai, cara, tem muitos desses que são nomes em inglês que são meio abrasileirados, tipo Walt Disney, que na verdade é tipo Walt Disney.
Ah, não sabia.
E aí acho que a pessoa leu Walt Disney, botou Walt Disney.
Isso é ótimo. Isso
é muito
isso tem pena de
não ter, né?
De não ter em Portugal.
É, aí que fica muitas pessoas, tipo, muitos Miguel, né? Muitos Tiago.
É,
eu, se tivesse um filho no Brasil, o meu filho ia se chamar, o primeiro nome ia ser doutor. Porque assim ele escusava de ir para a faculdade, porque já era.
Já é doutor.
Já é doutor.
Cara, eu quase dei o nome do meu cachorro de. Como é que é? Doutor Sérgio Anestesista. Mas não
foi. O que é que fez recuar? Para tecno.
Acho que eu achei.
Muito
doutor comprido. Sérgio Anestesista. A gente achou que era difícil de.
Muito longo.
De chamar. E a gente falou, vai ser tecno.
Será que os cães percebem que nós, os animais em si, que nós estamos a chamar o nome deles ou é só um som que eles veem muitas vezes repetido? Será que sabem que é o nome deles?
Eles sabem, eu acho que eles sabem por aquele negócio, né, Pavlov? Tipo assim, quando tem esse som, eu ganho alguma coisa. Tipo, aí eu acho que é meio por aí, né? Mas a gente é um pouco assim também. É um Pavlov só mais desenvolvido, mas é a mesma coisa.
Sim, sim. Qual é a coisa que se tu dizes ao teu cão, ele fica louco? Aqui em Portugal...
Vamos à rua?
Vamos à rua.
Ah,
ficam doidos todos os cães.
Aos saltos logo.
Sim. Eu acho que lá em casa é Quem quer comer? Aí já começa.
Isso é incrível. Aqui em Portugal, realmente, às vezes há animais. Só tu pegas... Bem,
eles, mas as pessoas também... A intuação conta.
Basta
pegar vamos à rua?
Chave de casa, não é?
Vamos à rua?
Pegas na chave de casa e os animais começam a ficar loucos. Percebem logo que nós vamos dar uma volta com eles.
Cara, isso... Mas os três, eles ficam... Quem quer comer, vão passear e vão brincar. Vão brincar também, ficam felicíssimos.
Tu sempre tiveste animais?
Não. Esse, o meu primeiro cachorro, inclusive, apareceu na minha rua. Tipo, abandonado. E a gente ia ficar só... Eu ia ficar temporariamente com ele. E aí não foi, né? Aí a veterinária ainda falou... Ah, não, não vai crescer, não. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é maior que eu. Parece um leão.
Clarice, deixa-me dizer-te que estamos quase a acabar esta entrevista. Mas não podíamos acabar esta conversa sem falarmos de feminismo contigo. E o que é que está acontecendo no Brasil a este nível?
A gente está a passos... Acho que a gente está a passos lentos. Uhum. Especialmente agora, né? Bolsonaro deu uma... Sempre ele, né? Deu uma... A gente andou, acho que alguns passos para trás nesse sentido. Uhum. Mas eu sinto, sim, que a gente está, como sociedade, caminhando lentamente para frente, né? Enfim... Ainda falta muita coisa.
Quem é que são as maiores feministas do Brasil?
As maiores feministas do Brasil? Assim, eu encaro muito como que as mulheres na política em geral são pessoas... E por isso foi até interessante fazer essa série, assim, uhum. E pesquisar sobre isso. As mulheres na política são... É muito pouca gente. E tem uma coisa que tem acontecido, que botaram uma lei... De que tem que ter 30% de mulheres num partido pra poder, não sei o que, não sei o que lá. E aí começaram a botar as mulheres de laranja. Pegavam, não querem mulheres que vão atuar de fato. Uhum. Aí pegam uma mulher. A mulher entra na sede do partido pra fazer xixi e sai.
Laranja.
Sai candidata. Pra poder eleger os homens, sabe? Então é uma loucura, muito
entre
doido.
Isso e eleger hipopótamos, não sei.
Nunca pensaste em entrar em
se o hipopótamo fosse fêmea, talvez não tivesse sido eleito,
sim,
né?
É sim. Nunca pensaste em entrar na política ativa, concorrendo, por exemplo, à prefeitura de Rio de Janeiro?
Jamais! Eu seria péssima.
A presidente Clarice?
Não, eu seria péssima. Eu não sei gerir nem minha vida. Imagina um país.
Então, honestidade é que é importante.
Deixa-me só dizer que aqui o Filipe Carvalho que pede aqui uma recomendação.
Olá a todos, olá Clarice, bem-vinda a Portugal. Eu já ouço há muito tempo a Clarice Falcão, também na Porta dos Fundos, mas também com as músicas dela. E por acaso não conhecia a história, digamos, de vida dela e esta questão da bipolaridade. Mas a minha pergunta é a seguinte: de todo o universo musical brasileiro, com tantas obras-primas criadas por brasileiros, desde o Veloso, Chico Buarque, tantos, recomendas alguma música em particular? Qual é que é para ti a melhor música de sempre brasileira? Eu dou o meu lado é sentimental, dos Los Hermanos, e do teu?
Ah, que interessante. Você falou sentimental dos Los Hermanos, eu vou então contrapropor. Você falou também do Chico, né? Uhum. Tem uma música do Chico que não é tão conhecida, que também se chama Sentimental. E ele compôs pra Ópera do Malandro. Uhum. E é uma música muito linda. É uma música quando eu comecei a me interessar por música brasileira. Às vezes a gente é jovem, a gente quer só ouvir coisa da gringa, né? Eu comecei e eu fiquei apaixonado por essa música. É uma música bem... Que uma menina com 16 anos ficava achando o máximo e tal. E é muito linda, vale muito a pena ouvir. Muito bonita.
Já conheceste o Chico Buarque?
Quê?
Já conheceste o Chico Buarque?
Conheci. Fiquei nervosíssima. Nervosíssima.
O que é que lhe disseste?
Eu?
Te amo, Chico. Eu amo você.
Ah, é, exatamente. Eu te amo, casa comigo.
Não consegui
falar nada, só fiquei gaguejei, fiquei meio.
Já tens uma decepção. Olha, Juliana Conceição, ela diz aqui quais são os piores nomes registados no Brasil. Sentiram isto? Sentiram que eu me enganei?
Eu pensei que agora entraram uma cena super profissional.
Melhores nomes registrados em cartório, parte 1. Agrícola, beterraba, areia. Alce, barbuda, amável, pinto. Antônio Americano do Brasil Mineiro. Mineiro, tô com o nariz trancado. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Antônio Morrendo das Dores. Antônio Querido Fracasso. Antônio Veado Prematuro. Não é possível. Benedito Camurça Aveludado. Bispo de Paris. Bizarro Assada. Capote Valente Marimbondo da Trindade. Chevrolet da Silva Ford. Colapso Cardíaco da Silva. Comigo é nove na garrucha, trouxada. Coitado dessa criança. Dolores Fuertes de Barriga. É sua filha, cara. Esparadáplo. Esquece esse nome, mas o nome dele é Esparadráplo. Aí, agora saiu.
Viste isto?
Caraca, eu nunca tinha ouvido isso.
É, verdade.
Mas eu não duvido nem um pouco. Não duvido de nenhum desses, cara. O brasileiro realmente...
Olha, estamos a terminar este programa. Temos que basicamente recordar a todos que a Clarice Falcão está em Portugal. Olha, enviaram-nos agora o tema sentimental do Chico Buarque. Até era giro acabarmos. Não era? O que é que achas? Já passamos três temas teus, até era giro.
Claro, pelo amor de Deus, eu vou mais, claro. Já estava aqui ouvindo aqui.
Deixa-me só dizer que a Clarice Falcão está cá esta semana, depois vai para o Brasil. Quando é que vais para o Brasil? Vais logo no domingo.
Eu vou embora de Lisboa no domingo.
Domingo. Pronto. Aproveita, né, porque ela vai estar quinta-feira então no Teatro Estado da Bandeira, no Porto, e
sexta-feira depois, em Lisboa.
Sexta-feira no Capitólio. E vão ser uns concertos muito
e
diferentes.
E sábado na rua.
Vai estar aí na
rua. Curtindo.
Sim.
É e hoje ainda há Santos, não há? Ou não?
Ainda.
Não, eu vou...
Vai descansar.
Vou descansar, né? Tem que trabalhar. Penso. Mas pós-show, aí, minha filha, me esqueçam.
A que horas é que chegaste a casa, nos Santos?
Nos Santos?
Hotel.
No hotel. Que horas a gente chegou? Mais 5 da manhã.
Muito bem. Muito bem.
Cara, mas até foi controlado. Controlado pra... Podia ser pior.
Olha, adorei falar contigo. E espero quando voltes, passes sempre por este programa. Vamos acabar com o tema do Chico Buarque, que se chama Sentimental.
Vamos ficar sentimentais agora.
Eu acho que nunca. Não sei se conheces este tema. É dedicado ao ratão.
Despedimos-nos já.
Sentimental, o coração saliente bate, bate muito mais que sente. Fica doente, mas é natural, natural que no cochilo de agosto surja um outro alguém do sexo oposto. Do sexo oposto, outro alguém. Ontem vi tudo acabado, meu céu desastrado, medo, solidão, ciúme. Hoje eu contei as estrelas e a vida parece um filme. Gemini, Gemini, Geminiano, este ano vai ser o seu ano, se não o destino não quis. Ah, eu hei de ser, terei de ser, serei feliz. Serei feliz, feliz. Passam muitas manhãs e se o mundo acabar, feliz, atrapalhem meus pés, dos exércitos, dos pelotões, eu não fui feliz, desmantelem no cais, os navios de guerra, eu ainda não fui feliz, paralisem no céu, todos os aviões, gente, eu não fui feliz, tenho 16 anos, sou morena cara, atraente, sentimental.
Quatro humoristas juntaram-se para fazer terapia.
Há por aí muitos humoristas a dizerem que não podem fazer humor da mesma forma a partir de casa.
Mas na verdade querem fazer terapia ao público.
Para mim, a monogamia é não ser apanhado.
David Cristina, Joana Gama, Pedro Alves e André de Freitas querem também resolver os problemas dos ouvintes da Prova Oral.
A stand-up comedy é a maneira mais pura da comédia.
Esta quarta-feira, uma consulta gratuita que vai resolver tudo. Às 19h, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.